Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Esta semana falamos de parentalidade na consulta marcada e pela primeira vez uma consulta marcada a duas vozes, com o Bernardo Gomes e com a Andreia Leite. Olá Bernardo, olá Andreia. Vamos falar de parentalidade, um assunto que vos diz muito, a mim também, mas no vosso caso foram pais recentemente. O Bernardo, pai pela segunda vez, a Andreia pela primeira vez. Bernardo, vamos começar por falar no que é que, antes de mais, o que é que as pessoas têm disponíveis a partir do momento em que descobrem que vão ser pais no Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Mónica. Acho que vale a pena dizer que a importância do tema e, na prática, a preocupação é que, de facto, a parentalidade é um momento também, diga-se, radical de mudança para uma família. E, nesse contexto, uma das coisas que vale a pena dizer mesmo, no contexto de saúde pública, que toda esta circunstância da parentalidade tem também um conjunto de evidências e políticas que são aconselhadas. E já agora, em termos de curiosidade, uma das coisas que funciona bem para vermos como é que um sistema de saúde está-se a comportar em qualquer lado do mundo, os indicadores prioritários, os mais prioritários, são os materno-infantis, ou seja, como é que as coisas estão a correr relativamente à gestão da maternidade e dos primeiros tempos de vida de uma criança.
E neste caso, Portugal está com bons indicadores, é isso?
Portugal teve um grande desenvolvimento no que diz respeito à melhoria de indicadores nos últimos 25 anos, no último quarto de século, do século XX. E, obviamente, assim, os primeiros ganhos são os ganhos mais fáceis e, a partir daí, tem sempre destacado como um país com bons indicadores materno-infantis, embora com algumas oscilações e coisas que nos últimos anos têm levantado algumas dúvidas, mas nada de extraordinário. O mais importante é dizer que, efetivamente, a base de populacional de acompanhamento de gravidez, ou seja, as consultas de acompanhamento, as consultas da rotina, o acesso aos cuidados de saúde primário, algo que nós sabemos que também é um bocadinho heterogéneo no país, é de importância vital e na prática nós sabemos, a evidência também diz assim, que o acompanhamento correto da grávida em todos os seus momentos e com as consultas da rotina faz com que os resultados da gravidez propriamente dita, seja para a mulher e para a criança, sejam melhores. E, portanto, este acompanhamento contínuo, pré-parto, é estrutural e é algo que há uma grande preocupação. Para dizer que, também de uma forma longitudinal, as preocupações não se esgotam aí e há países, até mesmo com o mantra dos 5 primeiros anos, que basicamente chamam um bocadinho a atenção de que, para um conjunto de coisas que podemos falar um bocadinho mais à frente também, é estrutural não só esta questão da preparação antes do parto e, sobretudo, o acompanhamento rotineiro da grávida, como também o pensamento do pós-parto e daquilo que diz respeito à preparação da parentalidade de uma forma contínua. E para sintetizar, para terminar também esta parte, uma das coisas que é engraçado de ver, quando nós vamos ver a evidência e de recomendações sobre, por exemplo, intervenções em saúde mental populacional, das primeiras coisas que aparecem lá também recomendadas são, de facto, os cursos de preparação para o parto e os cursos de preparação para a parentalidade, dado que, efetivamente, apesar de tudo, nós conseguimos ser treinados e formados para ser melhores pais. E, portanto, há aí realmente um componente populacional de investimento que vale a pena destacar.
Andreia, durante a gravidez há já vacinas que podem prevenir algumas doenças também para o bebê?
Exatamente, Mónica. Atualmente estão recomendadas vacinas na gravidez, começando pela vacina contra a tosse convulsa, que pretende precisamente que o bebê fique protegido para quando nascer, que ainda é muito pequeno para receber ele próprio a vacina, mas ao ter a mãe recebida esta vacina, ele vai receber anticorpos que o protegerão. A vacina deve ser administrada entre as 20 e as 36 semanas, idealmente até às 32 semanas, e após a ecografia morfológica, que é realizada entre as 20 e as 22 semanas. Portanto, é a segunda ecografia que é habitualmente realizada. Ainda na gravidez, também está recomendada a vacina contra a gripe, obviamente se a gravidez coincidir com a época de vacinação habitual e podem, eventualmente, em alguns anos particulares, estarem recomendadas outras vacinas sazonais, mas estas são as vacinas que estão recomendadas nesta altura e, no fundo, antecedem depois aquilo que vai ser a vacinação na criança.
Depois do nascimento, há outras vacinas e vários rastreios.
Precisamente. Portanto, não vou aqui entrar em detalhes sobre todas as vacinas que estão recomendadas, mas essencialmente temos alguns pontos-chave. Portanto, começamos por vacinas no nascimento, depois aos 2, aos 4, aos 6, aos 12, aos 18 meses e depois mais tarde já aos 5 anos. As vacinas protegem aqui uma gama de vários agentes, incluindo os causadores de meningites, a própria tosse convulsa que já falámos há pouco, a poliomielite, o sarampo, portanto conferem aqui proteção para vários agentes, como referi. Tem existido aqui algumas questões, embora no nosso país tenhamos coberturas muito elevadas, mas uma das questões que se tem colocado nos últimos tempos é que neste contexto são administradas várias vacinas em simultâneo e isso tem gerado alguma preocupação. Na verdade, o que sabemos é que não existe nenhum risco acrescido por fazer esta administração conjunta, inclusivamente algumas vacinas numa única injeção contém já substâncias para vários, para nos proteger de vários micro-organismos e por outro lado sabemos que isto reduz o número de deslocações às unidades em que as crianças são vacinadas e também a experiência de vacinação que é menos agradável. Em relação aos rastreios, destaco aqui o rastreio neonatal, o chamado teste do pezinho, que vai permitir rastrear um conjunto de várias doenças cujo tratamento pode ser instituído precocemente e este rastreio é realizado logo após o nascimento e é colhido sangue em pequena quantidade entre o terceiro e o sexto dia de vida. Depois temos também o rastreio auditivo neonatal, que pretende testar a existência de perda auditiva. Todas as crianças devem ser testadas logo ao nascer, muitas vezes ainda na maternidade, ou no máximo até aos 30 dias de vida. E se existir perda auditiva confirmada, deve-se iniciar intervenção precoce e adequada, mediante a situação particular, até aos 6 meses de vida. Temos o rastreio visual infantil, que pretende identificar crianças com alterações oftalmológicas que podem levar a grandes alterações visuais, e este rastreio acontece aos 2 anos.
Bernardo, há pouco falava sobre saúde mental, que também é muito importante falar neste caso, porque é uma altura em que a vida muda completamente.
Sim, aqui eu já falei nos tais cursos de preparação para a parentalidade, que eu reforço a sua importância, no sentido de, apesar de tudo, acho que ninguém nasce ensinado a ser mãe ou pai, ou seja, há sempre coisas que nós podemos aprender e preparar-nos, reduzir sobretudo a questão do stress, são momentos complicados e a título de confidência, na prática, mesmo sendo médico, e mesmo tendo treino, chegamos a casa e há sempre dúvidas, há sempre circunstâncias que nós não estamos propriamente habituados, e pronto, é algo que vale a pena lembrar sempre da questão do treino e da preparação, e sobretudo alguma reflexão sobre as mudanças e a preparação dessas mudanças. A verdade é que juntam-se desafios importantes na gestão de um pequeno ser, juntam-se desafios também associados muitas vezes com a privação do sono, que também é frequente na gestão de um recém-nascido, e tudo isto basicamente se junta em termos de familiares, porque quer dizer que nós estamos a falar de um conjunto de desafios que, apesar de tudo, nós temos enquadramentos, que depois iremos falar brevemente, que permitem que os pais tenham mais tempo para isso, mas aquilo que vale a pena destacar é que, e por documentos que foram agora libertados também por Organização Mundial de Saúde no ano passado, há uma certa preocupação com abordagens baseadas na evidência e abordagem de saúde pública para a parentalidade. E nós sabemos que eventos adversos, má ou menor, ou menos boa gestão do ponto de vista psicológico da parentalidade em casa tem consequências não só para a criança, mas também para os pais. E, portanto, há aqui todo um conjunto de treino e de leitura, coisas que podem ser passadas, transmitidas, ensinadas, no sentido de fazer com que a parentalidade seja vivenciada da melhor maneira possível, ainda com todos os seus desafios. E lembrando uma coisa que vale a pena dizer de forma sublinhada, que é nem toda a gente tem, efetivamente, os mesmos contextos, as mesmas facilidades. E, na prática, o que nós tentamos fazer com abordagens de saúde pública é também tentar minimizar aqui algumas destas circunstâncias. Em particular, na área da saúde mental, e vale a pena também dar aqui um pequeno toque, que é, nós sabemos que circunstâncias de maior agressividade ou circunstâncias que possam ser interpretadas como passando de alguns limites de relativamente à tolerância da criança e eventos adversos ou contextos menos favoráveis são coisas que deixam marcas para a vida. E, portanto, a importância daqueles primeiros 5 anos, em todo o desenvolvimento, são coisas que não devem ser subestimadas, até porque, e terminando, que há uma noção de que, e algo desafiador, que, por exemplo, na área da psiquiatria, muitas vezes podemos estar a falar em psiquiatria já dirigida numa fase tardia, no sentido de dizer o quê? Que grande parte das circunstâncias do ponto de vista do foro psiquiátrico e da questão da saúde mental estão com raízes profundas e manifestações esmagadoramente mais precoces até ao meio da adolescência. O que quer dizer que tudo a partir daí já parece que é um bocadinho de reparo, digamos. E, portanto, é de importância extrema entender que há possibilidades de fazer uma preparação positiva da parentalidade para minimizar alguns destes riscos, seja para a criança e mesmo seja para os próprios pais.
Falou nos primeiros 5 anos, aqui cruciais, não só em termos de saúde mental.
Sim, na prática temos a falar de questões relativamente ao desenvolvimento motor, cognitivo, já vemos a questão de emocional, a questão da nutrição, ou seja, há todo aqui um conjunto de desafios que até, pronto, dada a experiência e dada a evidência também, acabam por ser também oportunidades críticas de alteração de hábitos e de mudança mesmo das próprias pessoas e até do próprio casal. E, portanto, há aqui, de facto, formas de olhar para este período crítico pré-parto, pós-parto e dos primeiros tempos de vida, como também uma altura crucial para promover mudanças em termos comportamentais e aproveitamento de alterações nesse contexto.
O Bernardo falava há pouco em parentalidade positiva, que se fala agora um bocadinho mais. Eu sou mãe de 3, mas não me lembro de, no Serviço Nacional de Saúde, terem existido conversas sobre este tema na altura em que fui mãe dos meus filhos.
Isso é algo que vai-se implementando. Eu, por exemplo, recordo que já quando fiz as sessões de preparação para o parto, já há 5 anos atrás, já tive essa possibilidade. Mas sim, é uma área que até, e diga-se passagem, fazendo aqui uma pequena descontração relativamente a isto, é que o conjunto de recomendações e coisas que nos entram pelos ouvidos nas mais diversas índoles até deram origem agora recentemente a uma rábula que se tornou célebre acerca de tudo aquilo que conseguimos fazer ou deixar de fazer. Mas, efetivamente, aqui acho que a mensagem importante relativamente à parentalidade positiva é, efetivamente, a importância da comunicação e não indução de comportamentos disruptivos ou padrões disruptivos que nós podemos evitar. E isso treina-se também e, se de facto, acho que a Mónica não teve essa possibilidade na altura do SNS ou dos cursos de preparação para o parto, eu julgo que isso,
felizmente... O último já foi há 8 anos, portanto, há quase 9 anos, portanto, não houve essa possibilidade.
É que há uma coisa que é importante, que é a assimetria de acesso relativamente a isto e a cobertura dos cuidados subprimários é importante. E, portanto, há áreas, provavelmente, do país em que são mais fáceis de acesso, mas não quero deixar de destacar essa importância de que seja universalizado essa possibilidade.
Agora, falo com a Andreia sobre aquilo em que, quando sabemos que vamos ser mães ou pais, temos que pensar em casa, temos que mudar uma série de coisas. E fala aqui na prevenção de acidentes, que é bastante importante.
Exatamente. Devemos preparar a casa de modo a adaptar as nossas rotinas o melhor possível, mas também criando um ambiente o mais seguro possível para a criança e para a sua exploração, de acordo com a sua etapa de desenvolvimento. E isto acontece, como referiu, logo numa fase inicial, mas vai acontecendo sucessivamente ao longo do tempo, uma vez que nós temos que adaptar às fases, às etapas em que a criança se encontra. Há algumas medidas que destacaria neste contexto de prevenção de lesões e acidentes. São então de nunca deixar o bebê sem supervisão em espaços elevados, por exemplo, num tocador. Mais tarde, começar a proteger tomadas, armários, quando a criança já se consegue deslocar autonomamente. Também fixar móveis à parede. Nunca deixar objetos pequenos e com risco de asfixia ao alcance do bebê, bem como outros com risco de ingestão, tais como detergentes. Isto acontece não só em casa, em que temos uma maior capacidade de preparação, mas também noutros espaços que nos desloquemos e com outros riscos potenciais, por exemplo, em contexto de férias, em que vamos para outros espaços que não conhecemos tão bem, mas que devemos ter este aspecto em atenção, ou, por exemplo, em deslocações em locais com piscina, idas à praia, em que também temos que ter estes princípios em atenção. Um outro âmbito da prevenção de lesões e acidentes é o das deslocações, e temos que considerar aqui a utilização de sistemas de retenção para crianças adequados, inicialmente o chamado ovo e depois mais tarde nas cadeirinhas. Destacar que atualmente está recomendado que estes sistemas funcionem com as crianças voltadas para trás, e pelo menos até aos 3, 4 anos, e os estudos mais recentes até dizem que isto deve acontecer até ao mais tarde possível. Obviamente estes sistemas têm que ser fixados adequadamente no veículo, através de cintos ou através de sistemas isofixos, se estiverem disponíveis.
Com a maternidade e a paternidade, há direitos que os pais e as mães têm, e agora falo das licenças de parentalidade.
Exatamente. As licenças de parentalidade surgiram inicialmente da necessidade de dar resposta às mães trabalhadoras quando tinham os seus filhos e regular a sua reentrada no mercado de trabalho. Atualmente o papel das licenças é muito mais alargado, os períodos são mais longos e existe a maior participação dos pais, sendo que obviamente há aqui variações de acordo com os países, sendo que é atualmente consensual que as licenças têm benefícios a curto prazo no bem-estar e saúde da criança, em particular nos primeiros anos de vida, mas também já existem alguns estudos a sugerir que estes benefícios podem ser também de longo prazo, estendendo-se inclusivamente pela adolescência. No caso concreto do nosso país, temos tido um aumento na duração das suas licenças e recentemente também foram aqui alargadas as opções para a conciliação da vida pessoal e familiar, como a possibilidade de trabalho em tempo parcial. Também tem sido introduzido tempo específico para o pai e incentivada a partilha da licença. Contudo, a mulher ainda é vista como a cuidadora principal, o que tem implicações, nomeadamente para os rendimentos das mulheres, sabendo que um estudo recente em Portugal mostrou que após o primeiro filho, os homens viam o seu rendimento aumentar em 15%, enquanto que para as mulheres o rendimento estabiliza. Portanto, apesar da evolução, ainda temos aqui um caminho a percorrer.
Bernardo e Andreia, querem deixar uma mensagem final? Os bebés não vêm com o livro de instruções, como o Bernardo há pouco disse, é sempre uma aprendizagem, até para médicos, como disse, é um grande desafio, é mesmo, arrisco a dizer que é o maior desafio das nossas vidas. Uma mensagem final, Bernardo e Andreia.
Eu acho que vale a pena dizer o seguinte: que relativamente à parentalidade, é o exemplo acabado de que todos, à sua maneira, têm uma parentalidade diferente. E que depende do seu contexto e das dificuldades, e essa nunca deve ser subestimada, não devem ser subestimadas ou desenquadradas. Existem desafios diferentes para todos. Agora, efetivamente, é aquela noção de que todos nós podemos a contribuir por políticas adequadas para que o desempenho dessa missão de parentalidade, seja por quem for, seja um pouco mais fácil e para que, de geração para geração, a ideia é não perpetuar erros. E às vezes nós próprios não nos apercebemos de alguns vieses e de alguns condicionamentos que temos da nossa própria educação e dos nossos próprios contextos, e vale a pena sempre fazer um certo período de reflexão e aprendizagem quando vamos ser pais ou quando vamos ser pais novamente, no sentido também de nos revermos e perceber o que é que queremos fazer de diferente.
Tentamos ser sempre melhores do que os nossos pais, mas acabamos às vezes por cometer erros que eles cometeram também.
Eu acho que essa é uma realidade que, de alguma forma, que é, nós acabamos por estar sempre condicionados, mesmo de forma inconsciente, de um conjunto de circunstâncias e percursos pessoais, não só dos nossos, mas também dos nossos pais. Neste contexto, eu acho que se avançou bastante e muito no sentido de estabelecerem um conjunto de princípios, tentar mostrar quais são as coisas que têm consequências a longo prazo as mais importantes e tentar minimizá-las do ponto de vista populacional. Mas nada, nada substitui também um processo de autoaprendizagem e autoperceção, que acaba também por abrir a porta a que existam também algumas mudanças ditas geracionais.
Andreia, qual é o maior desafio nesta matéria?
Eu diria que é a permanente necessidade de adaptação a diferentes circunstâncias, e ainda aqui um pouco de encontro àquilo que o Bernardo referiu e também ao que fomos vendo. Penso que é importante que estejamos preparados, considerando estas várias áreas que fomos elencando. E eventualmente outras, para perceber aquilo com que poderemos contar em cada fase e as formas principais de responder para que depois a gestão dos imprevistos, daquilo que está a acontecer com o bebê, se torne mais simples, embora seja um desafio permanente. Saber exatamente o que é que está a acontecer e se estamos a fazer a coisa certa, que no fundo é aquilo que todos queremos.
Todos queremos fazer. Falámos sobre parentalidade na Consulta Marcada. Regressamos na próxima semana com mais um tema de saúde pública.
Consulta Marcada. Este é um podcast M80.